As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O padre João Forjás, pároco de Aceiceira, faleceu na noite desta quinta-feira. Tinha 79 anos. Esta triste notícia foi, aliás, avançada pelo Centro Social Paroquial daquela freguesia do Tomar, que recordou um grande amigo da casa, que deixou um vazio com a sua partida, mas uma imensidão de boas recordações. O funeral terá lugar neste sábado, pelas 16h30, com a presença do Bispo de Santarém. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, recorda o pároco como alguém com grande espírito de iniciativa.
O Padre João era uma pessoa que ninguém pode negar, que era uma pessoa abnegada e dedicada à paróquia. Tinha uma teimosia muito própria dele, que o ajudava a vencer algumas barreiras e que o ajudou também, agora nesta fase final, a chegar quase ao final da vida dele ainda a exercer. Era uma pessoa que vivia a sua vida quando padre a 100% e que se dedicou à paróquia a 100%. Neste momento, esta notícia já era, de certa forma, mais ou menos expectável que o seu padre, por motivos de doença, viesse a ter este desfecho, e foi isso que aconteceu esta noite.
A localidade de Pai de Avis, na Serra Junceira, registra 9 incêndios desde há um mês a esta parte. Este número, na mesma área territorial, aumenta para 12, se tivermos em consideração outras ignições na envolvência, precisamente em Pai Cabeça e na Chousa, num cenário verdadeiramente anormal e que tem ganho, neste início de outubro, mais dimensão. Ou seja, nos primeiros 3 dias deste mês, os bombeiros já foram chamados a 3 ignições, a mais recente das quais pelas 19 horas desta quinta-feira. Apesar destas ocorrências sucessivas, a verdade é que ainda não houve registro para qualquer detenção e nem identificação, algo que está a causar estranheza entre a população que vive em sobressalto e que suspeita, refira-se, de alguém que possa mesmo ser residente nas imediações. Américo Pereira, presidente da freguesia da Serra Junceira, em declarações à Hertz, pediu à sua população para que esteja atenta a movimentações suspeitas, referindo até que o responsável ou responsáveis será um daqueles que vive na comunidade.
Realmente há coisas que são inexplicáveis, não é? Porque, como disse muito bem, é uma situação recorrente há mais de um mês a esta parte, no espaço temporal perfeitamente definido, no local também é limitado. Realmente não se compreende. Não se compreende, por um lado, o porquê de até o momento não ser recolhido, pelo menos que eu saiba, qualquer indício que permita vir a identificar o autor ou autores, e por outro lado também para acalmar a população, porque a população anda sobressaltada, e o que tem valido realmente tem sido os meios aéreos que têm ali acorrido com muita eficácia e razoável número, com a grande vantagem de termos ali a Albufeira a 300 metros, em alguns casos a menos de 300 metros dos locais onde os fogos têm deflagrado. Mas, enfim, é muito difícil realmente nós percebermos, a população interroga-se. Eu não sei muito bem qual tem sido o trabalho da GNR, também, obviamente, não nos tem que ser reportado o trabalho de investigação que tem sido feito, mas estranha-se, e as pessoas realmente cada vez mais estão revoltadas com a situação.
Senhor Presidente, qual é que é o melhor conselho que nesta altura se pode dar à população? Mais atenção, movimentações suspeitas, comunicarem às autoridades? Acredita que aqui o pior já terá passado, ou as condições atmosféricas que são esperadas pelo menos até meados deste mês de outubro fazem com que estejam reunidas essas condições, passa a redundância, para que estes focos continuem a aparecer?
Bom, até pela indicação meteorológica que se tem verificado, tudo indica que a partir da próxima semana iremos ter temperaturas mais altas e eventualmente uma diminuição da umidade atmosférica. O que é que eu tenho de fazer relativamente à população? Tenho que pedir para que todos estejam vigilantes. Eu não quero, enfim, ter força em ser alheia, mas não me parece que a autoria destes episódios pertence a pessoas ou residência, ou de origem, é muito longínquo, porque realmente tudo indica que, às vezes, como se costuma dizer, será um de nós, ou um daqueles que vivem entre nós. E por isso mesmo, aquilo que eu apelo a toda a gente é que realmente estejam atentos e vigilantes, e logo que detectada qualquer movimentação estranha e que levante suspeitas, comuniquem imediatamente à GNR, ou se não o quiserem fazer diretamente, o façam à Junta de Freguesia, nós encaminharemos de imediato toda a informação que nos chegar para a GNR, no sentido de serem tomadas as devidas providências e que leva à identificação e detenção do ou dos autores.
O Agroal, na freguesia da Sabaxeira, Conselho de Tomar, vai ter dentro de algum tempo um circuito denominado como Rota do Canhão. Para a formalização deste objetivo, registo na recente reunião da autarquia nabantina para a análise do contrato de comodato com a Junta da Sabaxeira, uma vez que os terrenos onde a mesma será implantada são propriedade da freguesia. Como explicou na altura a presidente do município, Anabela Freitas, a criação da Rota do Canhão do Agroal está dependente da conclusão do projeto de requalificação da margem direita daquela praia fluvial, processo que se encontra ainda na sua fase de elaboração.
Está a decorrer a feitura do projeto, portanto, quando estiver concluído, vem aqui da requalificação das margens, da margem direita do Agroal. É uma candidatura que nós estamos a preparar, a candidatura termina a 30 de novembro, que vai ter nessa que estamos a fazer ainda o projeto, vai ter um local para autocaravanas, pronto, vai ter um conjunto de equipamentos que depois virão aqui. Entretanto, abriu durante um mês uma candidatura para a criação de rotas. Ora, e pareceu-nos pertinente, já que vamos qualificar aquele espaço todo. Há ali uma rota, o nome Rota do Canhão do Agroal, isto depois fica com outro nome, não tem? É, também, pronto. Pronto, acho que estamos todos de acordo com o nome, não é? Pronto. Para a construção de rota, ao longo da margem direita do Rio Nabão, e o prazo de candidatura terminou na passada terça-feira. Daí eu ter assinado, aquilo é em terrenos da Junta, portanto não tivemos que estar ali com problemas com privados, e portanto que é para a criação desta rota. Tivemos que assinar um contrato de comodato com a Junta, portanto foi assinado e vem agora a ratificação, mas o efeito é apenas para a criação da rota como complemento àquilo que vamos fazer no Agroal, e que quando o projeto estiver concluído, virá a reunião de Câmara para conhecimento.
É uma presença cada vez mais comum e perigosa, por sinal, neste caso para os automobilistas. Foi detectada a presença de um javali em pleno IC9 no Conselho de Orém, mas felizmente não houve registro para qualquer acidente causado pelo animal, assegurou a fonte oficial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, quando questionada pela ERTE. Os episódios de javalis nas estradas da região são cada vez mais recorrentes, até mesmo nas chamadas vias rápidas, em especial na A23. Se deparar com a presença destes animais, tente desde logo reduzir a velocidade e não ligue os máximos para que essas luzes não os condicionem na tentativa de fuga. Contacte ainda as autoridades e memorize a via e o quilómetro desse avistamento. Se há concelho do Médio Tejo que está a sofrer sobremaneira com a presença da vespa asiática, esse concelho será Ferreira do Zêzere. Por aquilo que a nossa redação apurou, tem havido registro para 4 a 5 alertas por semana relativo à presença de ninhos, sendo que os serviços da Proteção Civil Ferreirenses, na sua página na rede social Facebook, apontam já para 77 ninhos identificados e removidos. A freguesia de Beco tem sido das mais fustigadas. Importa referir que a autarquia, em conjunto com a empresa especializada em chame de abelhas, assim como com a população em geral, têm trabalhado para tentar travar esta onda crescente dos citados insetos invasores, em especial através das tradicionais armadilhas. Mas a verdade é que não tem havido mãos a medir, com claro prejuízo para os apicultores, que têm perdido muitas colmeias devido ao ataque da vespa asiática.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Pet Maxi, empresa sediada em Ferreira do Zêzere, assinalou o Dia do Animal com oferta de 2 toneladas de ração, divididas pela Associação Protetora dos Animais de Tomar, a Associação de Defesa dos Animais do Conselho de Abrantes, a Associação Protetora dos Animais Os Bons Amigos, na Golgã, e a Associação Protetora dos Animais de Torres Novas. Uma das entregas teve então lugar na APAT, neste caso no Canil Gatil de Tomar, que presta um serviço meritório e voluntário no acompanhamento a cães e gatos. A Pet Maxi, em parceria com a Associação Associação Portuguesa de Alimentos Compostos para Animais promoveu desta forma um conjunto de iniciativas nas quais incluiu os alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzer, que se deslocaram a Tomar e fizeram a doação da ração. Na altura, Luís Guilherme, responsável pela Pet Maxi, explicou as bases desta iniciativa solidária.
Estamos a fazer uma ação com miúdos da Escola Ferreira do Zêzer, onde tivemos apoio da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzer e da própria escola, para tornar este dia um dia diferente para eles e para nós próprios, porque habitualmente já oferecemos rações a esta associação. Hoje é um dia diferente, portanto, seu dia do animal, resolvemos ser uma doação com esta componente dos miúdos também. A gente, como é evidente, somos uma empresa recente, ainda temos 4 anos apenas a trabalhar, felizmente as coisas têm corrido bem e todos os anos são dezenas de toneladas de ração que a gente vai oferecendo à União Suof e à Animal Life aqui. E agora, neste evento, fizemos doação em 4 associações. Para ser diferente do habitual, porque é nesta que a gente ajuda mais, fizemos as outras 3 que seriam que estão as mais perto, em Abrantes, na Bulgã e no Entroncamento, Torres Novas.
Envolver as crianças nisto é importante?
É importante, eles serão os futuros adultos do amanhã, eles próprios têm uma consciência, se calhar, diferente do que tivemos da minha geração quando era mais novo, e é bom eles pensarem também que às vezes adotar um animal num canil destes, numa associação destas, é diferente do que gastar 500 ou 1000 euros a comprar um animal que se calhar não precisa tanto como estes que aqui estão, que foram abandonados.
Teresa Vigário, um dos rostos da APAT, fez questão de agradecer este gesto solidário, aproveitando ainda para fazer um ponto de situação em torno do dia-a-dia do Camilo Gatil.
É mais um reconhecimento do nosso bom trabalho, porque se assim não fosse, quase certeza absoluta que o Sr. Dr. Luís Guilherme não nos faria, portanto, estas doações como tem feito ao longo destes anos todos, que já vão muitos anos mesmo.
Em termos de lotação, acredito que já esteja aqui o número muito considerável.
Sim, completamente superlotado. Neste momento temos 165 cães, entre 39 são cachorrinhos, portanto já devem ter ouvido falar nestas histórias agora ultimamente, e à volta de 30 gatos. Portanto, não temos espaço mesmo para mais nenhum. Primeiro que tudo, venham-nos fazer uma visita. Vejam com os olhos o trabalho que nós fazemos diariamente. E depois então façam uma avaliação e levem um bichinho.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública procedeu à detenção de um indivíduo com 55 anos de idade pelo crime de posse ilegal de armas. No esclarecimento enviado para a redação da ERTE, é referido que foram apreendidas algumas armas, exemplo de um revólver modificado, uma arma elétrica dissimulada, em lanterna, um sabre, um punhal, uma arma branca de 17,5 cm de lâmina e espigão para perfuração e 65 munições de vários calibres. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas, uma vez por semana.
Rádio R, informação.
Esta lamentável situação ocorreu nas imediações do Regimento de Infantaria 15, em Tomar. Uma mulher colocou 6 cachorros num contentor de lixo, dentro de um saco de plástico, abandonando-os a uma morte quase certa. Valeu na altura a insistência da cadela, mãe dos pequenos animais, que seguiu a mulher e os filhotes, chamando a atenção de algumas pessoas que ali estavam e que depressa se aperceberam para o que estava a acontecer. Há de contínuo, esses mesmos testemunhos foram resgatar os cachorros, retirando-os do caixote e do saco, que estava fechado. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e registou a ocorrência, sendo que os pequenos cães, assim como a respectiva mãe, foram encaminhados para os cuidados da Associação Protetora dos Animais, neste caso no canil Gatil de Tomar. Daqui a cerca de 2 meses estarão disponíveis para uma adoção responsável, referiu a ERTE, fonte da APAT, que acrescentou que nesta altura são 8 os cachorrinhos da mesma ninhada. Está em causa a prática do crime de maus-tratos a animais. Quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos a um animal de companhia é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. Se dos factos previstos resultar a morte do animal, a privação de importante órgão ou membro ou a afetação grave e permanente da sua capacidade de locomoção, o agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, refere a Lei 110 de 2015. O Instituto Politécnico de Tomar realizou uma sessão de acolhimento aos novos alunos. Num clima de alegria e boa disposição, centenas de estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os cantos à casa, principalmente aqueles que chegam de países estrangeiros e que escolheram o IPT e, por sequência, Tomar, para dar continuidade à sua vida académica. E por aquilo que se viu nesta sessão, terão feito a opção mais correta. O dia do acolhimento, assim era designada esta ação, começou no campus do Politécnico, onde os alunos se dividiram por cursos, seguindo depois toda a comitiva para o Auditório Pacheco de Amorim, onde houve lugar a uma sessão mais formal. Nessa ocasião, João Coroado, presidente do IPT, deu as boas-vindas aos alunos e professores para um novo ano letivo, desafiando-os a viver para inspirar.
Bem-vindos a todos, especialmente aos estudantes de primeiro ano, primeira vez nesta instituição. É com muito orgulho que eu vejo o auditório completamente cheio. Eu também participo nesta festa como calouro, como vocês sabem, é o meu primeiro ano, portanto, eu partilho das vossas hesitações, da vossa procura, das ligações que são necessárias quando se entra numa nova tarefa, quando se entra num novo percurso, e este é o vosso percurso, é o início da vossa vida que futuramente será profissional. É aqui que vocês vão ganhar as raízes, as ligações, constituir as vossas redes que vão vos favorecer, que vão vos ajudar em todo o vosso futuro e que seja de muito sucesso. Ousem estar aqui no Politécnico de Tomar, aprender com ousadia, vivam para inspirar. Isto é extremamente importante. E se as pessoas olharem para vocês e vocês forem inspiradores em tudo o que fazem, seja em empresas de características familiares, seja de empresas multinacionais, se viverem para inspirar, dão crédito ao vosso percurso académico e dão crédito ao Politécnico de Tomar.
Nuno Madeira, vice-presidente do Politécnico de Tomar, também usou a palavra nesta fase, recordando a história da instituição, que também faz sempre questão de se recordar de quem faz parte dela, em especial os antigos alunos.
No sábado passado estiveram aqui os primeiros alunos do Instituto Politécnico de Tomar. 100 alunos, os primeiros alunos. E eles estão em todo o mundo. E de todo o mundo voltaram a Tomar. E é exatamente isso que vos vai acontecer. De Tomar, de Arranjos. E de Arranjos também, só que esses alunos eram Politécnico de Tomar. Porque de Tomar começou aqui em Tomar. De Tomar e de Arranjos, vocês vão daqui diretos para o mundo, porque o mundo quer, com toda a certeza, as vossas competências. Extremamente importante é que, enquanto estamos aqui no Politécnico de Tomar, tanto em Tomar como em Abrantes, nós temos responsabilidades sociais. Nós queremos partilhar o Politécnico, partilhar as nossas necessidades, as necessidades do mundo sustentável, exatamente com o mundo que nos rodeia e com a nossa comunidade. Existem vários cartazes, não só de voluntariado, mas temos um cartaz de Toastmasters, clube de Toastmasters aqui no Politécnico de Tomar. É a única de 3 instituições de ensino superior que tem um clube de Toastmasters. O que é o clube de Toastmasters? Para dotar os nossos alunos de competências de liderança e de comunicação. E também professores, não dizemos. E esse clube tem sessões no anfiteatro aqui ao lado, o B121, todas as quartas-feiras às 7 da tarde. Basicamente a ideia é fazer vídeos, fazer algum discurso para ver se nós ficamos cada vez melhor a espalhar as nossas ideias. Sessões às quartas-feiras, às 7 da tarde. Também temos, como é lógico, preocupações com o mundo sustentável. E por isso, nós vamos ter a nossa praxe, vai ser também a praxe, a vossa praxe, vai ser também praxe sustentável. E a ideia é não só construir o vosso futuro, mas também plantar o vosso futuro. Dia 7, segunda-feira, recolha de viagens no Politécnico de Tomar, no campus, e em vários pontos da cidade.
O União do Tomar irá defrontar neste sábado o Abrantes e Benfica, em jogo a contar para a quarta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Refira-se que a ronda foi antecipada por inteiro devido às eleições legislativas de domingo, sendo que as partidas começam às 15 horas, já no chamado horário de inverno. A ERTS irá acompanhar a jornada, como habitualmente com a tarde desportiva, que começa pelas 14 horas. Recordar a classificação, na frente três equipas, União do Almeirim, Cartacho e União do Tomar, todas elas 9 pontos, quartos Coroxense, Mação, Abrantes e Benfica, Amiense e Torres Novas com 6, nono Fazendense com 4, décimo Chamora Correia e Glória com 3, décimo segundo Rio Maior com 1 ponto, últimos Moçarriense, Ferreira do Zêzere, Riachense e Pego, sem qualquer ponto. A jornada completa deste sábado, Glória Coroxense, União do Almeirim, Cartacho, Ferreira do Zêzere, Amiense, Moçarriense, Torres Novas, Pego, Riachense, Samora Correia, Rio Maior, Mação, Fazendense e União do Tomar, Abrantes e Benfica.
Rádio Web, a primeira a informar.
A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, com o apoio do município do Cerdoal, vai promover uma formação financiada para operadores agrícolas sobre agricultura biológica. Com início em 15 de outubro, a formação terá 300 horas e irá decorrer de segunda a sexta-feira até 30 de novembro, em horário laboral, no Centro Cultural Gil Vicente. A formação destina-se a pessoa em situação de desemprego e ou beneficiários de rendimento social de inserção. Os formandos terão direito a uma bolsa de formação, subsídio de alimentação e subsídio de transporte mensal. As inscrições podem ser efetuadas no Serviço de Ação Social do município. Mais informações no portal da TAGOS em www.tagos-ri.pt ou pelo telefone 241-106-000.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.